Muito bem, eu já contava para os nossos ouvintes, quando eles estavam estacionando e chegando aqui em frente à rádio, que hoje a gente ia receber uns convidados especiais. Nós estamos recebendo parte da equipe da empresa de transmissão do Alto Uruguai, da ETAL, que uma vez por ano eles estão conosco por aqui, sempre é um prazer recebê-los. Nós vamos conhecer um pouco mais do trabalho que a ETAL desenvolve aqui na nossa cidade e também na região. Eu quero cumprimentar as convidadas que estão conosco nesta manhã. A consultora ambiental da empresa de transmissão do Alto Uruguai, da ETAL, Marli Carvalho de Araújo, sempre conosco uma vez por ano, batendo ponto por aqui. Seja bem-vinda mais uma vez, Marli, bom dia.
Bom dia, Rudimar, Lucas, toda a equipe da Rádio Cacique. É um grande prazer, bom dia novamente a Renata, o Jean, nossos colegas de trabalho. É uma grande satisfação estarmos novamente com vocês para trazermos as informações pertinentes ao empreendimento, que são muito importantes para toda a comunidade.
Com certeza, e sempre é um prazer receber vocês aqui. Analista ambiental da transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., a Taesa, empresa de transmissão do Alto Uruguai, a ETAL, a Renata Lúcia Trintenaro Balmote Vale. Acertei, Renata?
Acertou.
Bom dia.
Bom dia.
Seja bem-vinda.
Tudo bom, bom
Tudo
dia.
Bem.
É um prazer, mais uma vez, a gente tá aqui presente, né? Com a Marli, com o Jean, com vocês. Realmente é muita satisfação.
E é um prazer recebê-la. A Renata, que chegou nesta semana do Rio de Janeiro, né, Marli?
Exatamente. Diretamente para a tua rádio, Cacique.
Muito bem, eu também quero registrar a presença dele que está atrás das câmeras aqui, mas está acompanhando. Ele que é consultor ambiental da empresa de transmissão do Alto Uruguai, o Giancarlo Gomes. Seja bem-vindo, tá, Gian?
Muito obrigado.
Muito bem, está aí o Gian que está conosco nessa manhã. Muito bem, Marli, daqui a pouco alguém ainda não nos ouviu falando da ETAL. Vamos falar um pouquinho, apresentar a empresa para os nossos ouvintes?
Pois não, claro, com todo prazer. Então, a toda a comunidade, novamente a gente informa que a empresa de transmissão do Alto Uruguai, que é uma concessionária da transmissora Aliança, a Taesa, de energia elétrica, ela construiu a linha de transmissão Campos Novos Santa Marta, com aproximadamente 200 quilômetros, que sai de Campos Novos e atravessa dois grandes rios, o Pelotas, e depois atravessa o Canoas e vai em direção à subestação de Santa Marta. A linha de transmissão, ela abrangeu em torno de 470 propriedades e ela passa por municípios, 13 municípios, sendo 3 em Santa Catarina, Campos Novos, Celso Ramos e Anitta Garibaldi, aí passa para o Rio Grande do Sul, aí tem a subestação de Barra Grande, que também é da Taesa. Aí Pinhal da Serra, Esmeralda, Lagoa Vermelha e Capão Bonito do Sul. Aí tem a subestação de Lagoa Vermelha aqui. Aí, continuando, vai para Caseiros, Siríaco, Santa Cecília do Sul, Mato Castelhano e Passo Fundo, chegando na subestação de Santa Marta, que é da CPFL. Então, essa linha é muito importante, ela transmite energia, né, ao longo desse traçado aí, né, e tem as duas grandes barragens, né, por onde
Sim.
passa Campos Novos no Rio Canoas e a Barra Grande no Rio Pelotas.
E a gente sabe que não foi simplesmente construir essa rede de transmissão de energia e depois de construir tá pronto e não precisa mais fazer nada. Vocês têm uma presença muito marcante aqui na região, principalmente trabalhando essa questão do ambiental, Marli.
Exatamente. Na verdade, o órgão licenciador ambiental é o IBAMA. Inicialmente era de Brasília e hoje passou para o Núcleo de Licenciamento Ambiental de Porto Alegre, que coordena toda a parte ambiental emitindo as licenças. E essas licenças, elas têm programas ambientais que devem ser atendidos ao longo da operação do empreendimento, que significa preservar os acessos para evitar erosão, verificar o tipo de uso e a ocupação do solo que os proprietários estão porque tem que ser em harmonia com a linha de transmissão, né?
Sim.
Beneficiando tanto o empreendimento quanto eles. Tem a questão do uso e ocupação do solo, tem a questão dos seccionamentos e aterramentos, que são super importantes, que a gente alerta sempre toda a comunidade, que ao modificarem, remanejarem ou tirarem, fazer novas cercas, nos comuniquem através dos nossos contatos, que estão sempre no material que a gente divulga o trabalho, né? E tem a questão também das placas nas torres, porque essas placas orientam, alertam para que todos preservem as estruturas, né? Algumas torres são autoportantes, outras são estaiadas, tem os estais que não devem ser removidos. Sim. Na hora da colheita, do plantio, porque é uma região celeiro brasileiro.
Sim,
que a gente passa
por,
né,
várias lavouras e campos.
Exatamente,
né?
E a parte de que a ETAL continuou fazendo a comunicação social e educação ambiental com palestras nas escolas e plantios, né, que nós temos feito até hoje. Isso é muito importante, essa proximidade que a ETAL tem com os abrangidos pela linha de transmissão.
Renata, você mora no Rio de Janeiro.
Isso.
E quando você vem para cá, qual é a tua função, qual é a atividade, o que você faz participando aqui dessa região?
É, então, eu tô mais para acompanhar a parte toda das campanhas deles, uhum, né? Para estar aqui com vocês na rádio também, né? Falando um pouco sobre essa atuação, né, da empresa Equilíbrio, que está com a gente desde 2003. Então, a gente brinca, eu brinco com a Maria, eu falo, vocês já são Taesa.
Sim, desde 2003 vocês têm contato conosco aqui,
desde,
né?
Desde 2003, eles estão, pegaram a linha desde o início da construção. Então, tem uma proximidade, essa proximidade que é o diferencial, né? Da empresa, da gente, e eles absorvem muito isso, né? Enquanto a Equilíbrio, ela realmente faz muita gente, quando eu venho aqui, né, eu falo, eu venho acompanhar, não é vistoriar, porque é longe de mim, porque é um aprendizado muito, sim, grande toda vez que eu retorno aqui, estou com eles próximos, né, e vendo como é importante a atuação deles, principalmente nas escolas, né, o convívio com as crianças, o que que eles passam, o que as crianças absorvem, o que elas levam para casa delas. Então, é um trabalho de formiguinha que abrange, né, toda a região, né?
Como é que você vê e nos ilustre como é que é esse trabalho feito nas escolas, Renata?
O trabalho nas escolas, ele é primordial, porque, assim, criança é uma semente, né? Então, quando a gente planta, bem plantado ali, uma informação, né, com consistência, né, trazendo sempre o que pode e o que não pode fazer na linha, as crianças, elas reproduzem isso dentro da casa delas. E aí a gente chega no ouvido dos pais, né? Então, a gente realmente dissemina isso, né? É um trabalho muito bonito. A parte de lavoura que eles têm, de cultivo, de plantio, né? Ver cada vez que a Marli manda uma foto das crianças que plantaram, que colheram o que plantaram, estão comendo na escola e levando para casa, isso é uma satisfação muito grande, né? Então, a gente consegue, através deles, a gente está tendo muito esse retorno que vem do que pode, do que não pode na linha, tudo é passado muito, muito bem passado.
E aí a gente vai mudando muito a realidade quando se trabalha a educação.
Totalmente.
Porque as crianças que estão sendo trabalhadas hoje, elas já vão estar educadas para isso amanhã, quando eles deixarem a escola. E assim, há mais de 20 anos, né, Marli?
Há mais de 20 anos.
Que esse trabalho está sendo feito, as crianças daquela época já são os adultos de hoje, né?
Exatamente. Inclusive, a gente tem que registrar que nós estamos com a Rádio Cacique desde o início, né?
Sim.
E tem a campanha de prevenção de queimadas.
De queimadas. É muito forte essa campanha, já que a nossa região tem essa prática das queimadas.
Exatamente. Então, anualmente, a Rádio Cacique, ela transmite, né, ela divulga um jingle sempre com uma música que de fácil assimilação, com vocabulário adequado para a região e que faz com que a nossa linha opere tranquilamente, tem feito isso. E as crianças, como a Renata falou, são umas sementinhas que são plantadas, elas disseminam. Inclusive, nós fizemos a palestra nas escolas, a gente tem 3 escolas atualmente, né, que nós atendemos, né, com essas palestras. E lá em Anitta Garibaldi, João Antônio da Silva, as crianças fizeram, inclusive, fizeram uma coreografia para cantar.
Ah,
você, meu querido amigo, preste muita atenção, queimada não combina com linha de transmissão. Então, as crianças vão assimilando e fizeram uma coreografia e dançavam e pulavam. Então, quando nós chegamos, o Lucas, o jornalista de vocês que nos acompanha sempre aqui em Lagoa Vermelha, na Diógenes, né, no CIEP, ele acompanha isso. As crianças, elas ficam assim, completamente deslumbradas com o trabalho, porque nós divulgamos esse trabalho através de material também físico, gráfico, sim, né? Que são os gibis para as crianças e os calendários para os adultos. E trazendo todas as informações referentes aos cuidados com a linha de transmissão e com o meio ambiente. E todo ano a gente traz um tema diferente, né? Abordando a parte ambiental.
E vocês já fizeram esse trabalho não somente numa escola, em várias escolas, né, Marli?
Em várias escolas, sim. Aqui em Lagoa Vermelha, principalmente, no início a gente fez, né, no
Polivalente.
No Polivalente. Fizemos em diversas escolas. Antônio Nacul, em Água Santa, Passo Fundo, Mato Castelhano. Só que no momento, como na verdade hoje, não é uma exigência do IBAMA, mas a ETAL, Taesa, continuou fazendo isso porque tem um alcance muito grande. E disseminando as informações de cuidados com a linha e meio ambiente, todos só têm a ganhar. Então, a gente continuou fazendo o acompanhamento, né, e a divulgação através dos gibis e calendários anualmente.
Com certeza. Renata, a respeito do trabalho que é realizado, as campanhas das queimadas, por exemplo, as pessoas precisam se conscientizar dos riscos, dos perigos, se isso acontecer embaixo das linhas de transmissão. Como é que vocês procuram orientar e educar as pessoas quanto a isso?
As queimadas, elas podem ter várias origens, né? Mas todas elas sempre têm um fator humano, uhum, envolvido.
Sim.
Ou seja, por uma bituca de cigarro, ou seja, porque eu vou queimar o lixo da minha casa, ou seja, porque eu vou queimar para a lavoura crescer melhor, né? Que tinha muito essa cultura. O importante é sempre a gente tentar fazer o histórico, identificar naquela região o que realmente está acontecendo, né? Então, as campanhas que envolvem a queimada, elas são amplamente divulgadas, né? E tentando atingir todos esses públicos, né? Tem muitas queimadas que, infelizmente, são criminosas, que, uhum, acontecem. Então, também é um outro público que a gente tem que pensar em como atingir, né? Então, assim, a importância da comunicação social e da educação ambiental, ela é enorme quando a gente pensa em conscientizar pessoas, né? O mais importante é sempre pensar o porquê que isso está acontecendo. Por que que a queimada está acontecendo, né? Está tacando fogo. Qual é o motivo que leva aquela pessoa a estar tacando fogo? E aí a gente começa a fazer a campanha voltada para isso. De maneira geral, a gente sempre divulga em todos os materiais a questão de queimadas, né? E como a Marli falou, todo ano muda o tema principal, assim, digamos, do gibi, né? Esse ano a gente falou de água, né? Para 2026 vai falar de água, já falamos de biomas, já falamos de vários outros temas, de lixo e tudo mais. Mas a questão da queimada, ela está presente em todos os materiais.
É verdade.
Porque a gente realmente precisa água mole em pedra dura, tanto basta que for. Então a gente está sempre ali levando esse tema, porque realmente é um tema cada vez mais importante, não só apenas aqui no Sul, mas em termos de Brasil, né? A gente vê aí as queimadas acontecendo muito fortemente.
Sim, então, de proporções gigantescas, né?
E realmente é alguma coisa que nos preocupa, mas a gente já chegou à conclusão de que é um trabalho de comunicação social, sim, e de educação ambiental muito forte.
Aqui na nossa região, nós temos incidentes, acidentes que preocupam, que precisam de uma atuação. Como é que é o comportamento disso aqui na região?
Sim. Em alguns pontos, principalmente em Barra Grande, nós já tivemos alguma queimada próxima à linha. Porque lá é o Talveg, né?
Sim.
Um vale muito profundo, mas foi logo minimizado, logo foi resolvido o problema. Mas é super importante a continuidade, como a Renata falou. Essa comunicação social comunicação social e educação ambiental, ela é fundamental para a comunidade, porque ano a ano reforça para eles os benefícios que tem para o empreendimento, para o meio ambiente e para eles mesmos. As crianças, principalmente, estão assimilando isso muito forte. E o IBAMA, ressaltando, ele vê todas essas ações com muitos bons olhos. Inclusive, ele renovou a licença da ETAL por 10 anos. Isso é uma coisa muito difícil.
Sim.
O IBAMA dá uma licença tão extensa.
Por tanto tempo.
Por tanto tempo. E a outra questão também, Rudimar, que além das queimadas, ultimamente a gente estava, que a gente previne, e na ETAL hoje não tem muitos eventos, mas em volta, no entorno, tem. Nós fomos para Campos Novos anteontem, e aqui perto de Sananduva, a gente viu queimadas extensas, longas, muito grandes, né? Então, a prevenção é fundamental para todo tipo de boa ação, né?
E a importância da rádio,
na divulgação,
para chegar para as pessoas, né? É a forma mais fácil e rápida de chegar para as pessoas.
E além disso, Rudimar, outra questão importantíssima, que é importante, não menos importante, né, que é queimada, é que nós verificamos ao longo das rodovias a presença de animais nas pistas. Então a ETAL também produziu um material, um flyer, e divulgou isso, e a gente tem feito uma campanha muito forte junto aos proprietários que possuem esses animais.
Sobre a responsabilidade, né?
Que civil, que é deles.
Sim.
Eles vão responder criminalmente se não tiverem os seus animais confinados de acordo, ou se tiverem que atravessar alguma rodovia, sempre guiados por alguém.
Uhum.
Essa é uma responsabilidade. Todas as ações que a ETAL desenvolve visa trazer, mostrar que a responsabilidade é conjunta, é de toda a comunidade, não só nossa, mas todos somos responsáveis para o bem-estar de todos. E aí, o que o empreendimento tem feito, o que nós temos feito para levar essas informações, essas conscientizações, desde os pequeninos nas escolas e até os adultos abrangidos e comunidade. A gente passa por onde a gente passa, a gente divulga.
Sim.
Então, isso tem feito uma grande diferença no empreendimento da ETAL.
Renata, os problemas que se constatam na nossa região, se constatam em outras regiões também? Outras regiões é diferente onde você atua?
É diferente.
É diferente?
É. Em cada região a gente vai ter uma problemática um pouquinho maior, né? Então, tem locais que no norte e nordeste a gente está tendo realmente muito problema de queimada para lá. Tem regiões que a gente tem problemas com balão, né, que o pessoal solta muito balão, tem o costume de soltar balão, então já é uma campanha que a gente precisa fazer voltada para isso. Tem locais que a gente observa que está tendo crianças subindo na torre, né, super-homens, né? E aí a gente tem que divulgar dizendo que não é legal, né, que é risco de vida e tudo mais. E a gente fez uma campanha, e é muito bom ressaltar aqui que se alguém vê uma queimada debaixo de torre, perto de linha, não é para tentar apagar. É muito arriscado. A gente forma um arco elétrico e isso pode realmente ser fatal. Então, a gente divulga muito isso. Não queima, não queima, perdão. Não tente apagar o fogo debaixo de torre e de linha de transmissão. A gente precisa realmente chamar o bombeiro, o corpo de bombeiro, ligar para a transmissora daquela região, né, que tem o 0800 divulgado, e avisar o que está acontecendo, que a gente vai saber o que fazer. Mas a pessoa não tente apagar. Isso é realmente muito arriscado e muito sério, né? E é alguma coisa que a gente hoje tem passado sempre nas campanhas também.
Sim, o problema mais sério são as queimadas.
Ultimamente são as queimadas, sim.
E a gente tem percebido verões rigorosos, onde acaba favorecendo bastante as queimadas, né? Como é que está a agenda de visitas de vocês aqui na região? Chegaram hoje em Lagoa Vermelha?
Não, nós já estamos aqui desde domingo.
Opa.
É importante registrar que a maioria dos proprietários, eles trabalham até sábado. E aos domingos eles descansam. Aí a gente visita eles.
Pra tomar um cafezinho.
Às vezes até um churrasquinho.
Toma chimarrão?
Sim.
A carioca já toma chimarrão ou não?
Eu tomo, mas aqui ainda não tomei.
Ah.
Então, aí nós já estivemos em Anitta Garibaldi, né? Aí hoje a gente vai... Aí a gente tá percorrendo toda a linha de transmissão com a Renata, visitando alguns proprietários.
Uhum.
E aí nós vamos hoje pra escola aqui, né?
A Diógenes, que é o
CIEP,
o antigo CIEP, né?
O antigo CIEP. Aí vamos fazer a palestra e vamos fazer plantios, né?
Sim.
Aí tal, como você falou, a gente doa também as hortaliças para essas escolas.
Sim.
E algumas nativas. E as crianças, o que sobra, elas comem na escola e o que sobra, elas levam para casa. Isso é muito importante para a qualidade de vida delas e incentiva elas, né? E depois, amanhã, nós estaremos indo para Celso Ramos verificar, porque a Etal fez uma reposição, né? Nós vamos verificar como que está o crescimento, tanto lá quanto em Capão Bonito do Sul também. Uhum. E aí, mais uma palestra amanhã na Escola Encruzilhada, em Campos Novos, que é uma escola que fica bem próxima à linha de transmissão também.
Essa semana termina o ciclo de visitas do trajeto de vocês ou ainda segue por mais alguns dias?
Não, com a Renata termina porque ela retorna para o Rio na sexta-feira. Uhum. Mas eu e o Jean permaneceremos
sempre.
Estamos sempre pela região.
Que coisa boa. A gente agradece sempre a presença de vocês aqui. São sempre bem-vindos. Estamos sempre à disposição. Alguma orientação, algo a mais que você gostaria de destacar para os nossos ouvintes e também para quem acompanha pelo Facebook, pelo YouTube? Pelo YouTube? Muito bem, pessoal que está acompanhando e que vai acompanhar depois, é importante a gente destacar e orientar a comunidade, né, Marli?
Sim, com certeza. A gente deseja sempre essa parceria que foi firmada desde 2003, que nós lançamos aqui a primeira pedra, né, angular, sim, que é a comunicação social. E isso tem permanecido, esse contato com a comunidade. O que a gente pede é que todos os proprietários sempre estejam atentos aos seccionamentos, aterramentos nas cercas, porque isso protege, previne choques elétricos. Sempre atentos às crianças, como a Renata falou, não se aproximarem das torres, não subirem soltarem pipas, cuidarem das estruturas como um todo, né? E se houver alguma necessidade, a gente está sempre à disposição deles e estaremos sempre passando pelas propriedades, né? E firmando e estreitando cada vez mais esse relacionamento, tanto com vocês, que é uma grande satisfação, quanto com a comunidade toda de Lagoa Vermelha e toda a região abrangida pela linha de transmissão. Muito obrigada.
Nós que agradecemos. Renata, obrigado pela presença também. Seja sempre bem-vinda aqui à nossa região.
Muito obrigada, eu que agradeço. Enquanto a gente veio aqui no trajeto, estou encantada com a fauna de vocês. Nossa, cada pássaro mais lindo que outro.
É verdade.
E isso é um sinal de que até mesmo as plantações estão sendo bem cuidadas, sem veneno.
Que aí, né? Acaba...
E aí atrai toda essa fauna, a gente veio conversando sobre isso. Então, assim, parabéns pela região, né? Já para quem está ouvindo, pelo cuidado que está tendo, que eu tenho observado. E como a Marli falou, está sempre atento em alguma coisa perto de torre, perto da linha. Entra em contato com a Marli, com o Jean, que eles vão entrar em contato com a gente para a gente tentar resolver. Eu acho que essa parceria e essa proximidade e essa relação de confiança é o mais importante aí que se constrói.
Com certeza. Agora são 11 horas com 32 minutos. Nós agradecemos então a Renata e a Marli e também o Jean Carlo que estão conosco nesta manhã.